2 minutos, senador Medeiros.
Senhor presidente, ainda continuando no mesma linha de raciocínio que falava agora há pouco, nós tivemos também recentemente, publicado em todas as revistas nacionais, uma fala do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dizendo que quando foi solicitado a ele uma quantia de 12 milhões pelo então assessor da presidente, ele foi diretamente à presidente perguntando: presidente, é para pagar essa quantia? E ela disse: é para pagar. Então nós vemos aqui, senhor presidente, que nós estamos aqui a todos os dias sendo atacados, como se a presidente não tivesse tendo direito a ampla defesa, como se essa comissão estivesse... Ontem eu cansei de ouvir aqui, dizendo: olha, uma presidente honesta, eleita com 54 milhões de votos, está sendo aqui atacada, está sendo injustiçada por essa comissão, por esse bando de golpista. Aliás, golpista já virou, para mim, já estou sentindo até como elogio. Mas é simplesmente para deixar claro ao povo brasileiro que estamos num julgamento aqui falando sobre uma presidente que gastou quando a lei não permitia gastar, que fez operações com bancos que estavam sob a sua tutela quando a lei não lhe permitia isso, e que a comissão está apenas tratando desses dois fatos quando poderia estar tratando de uma amplitude deles. É bom que fique claro para todo o povo brasileiro que sobejam indícios e que não é essa Madre Teresa de Calcutá que estamos aqui a tratar. Estamos tratando de coisas sérias, gravíssimas, que aconteceram na
cidade. Conclua, senador.
Isso não é pergunta,
conclua,
senhor presidente.
Conclua, senador. Não houve perguntas. Eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin. 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a testemunha, doutor Gilson, e serei bem objetiva nas perguntas. Se Vossa Senhoria puder também ser nas respostas, eu agradeceria, visto que ontem, das perguntas que fazia, não obtive a resposta sequer de 20% delas. Eu lhe pergunto, doutor Gilson, as subvenções econômicas em decorrência do Plano Safra decorrem da lei ou de contrato de operação de crédito da União com o Banco do Brasil? Considerando que essa pergunta é a basilar, tudo mais gira em torno disso, porque eles alegam que houve crime por parte da presidente, porque ela contraiu empréstimo com banco público, o que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, o senhor, como técnico da área, eu lhe pergunto: essas subvenções em relação ao Plano Safra, elas são caracterizadas como operação de crédito ou não? Ontem, doutor Gilson, o senhor Tiago Alves de Gouveia, secretário do Controle Externo do Tribunal de Contas, ele afirmou que os passivos da União junto ao Banco do Brasil, devido ao Plano Safra, tornaram-se evidentes apenas em 2014. O senhor poderia afirmar com segurança se ele falou a verdade, já que o Banco Central, em nota à imprensa, em março de 2016, afirma que tais passivos existem invariavelmente desde o ano de 2001? Em algum momento, o Tribunal de Contas da União, antes do Acórdão 825 de 2015, que se tornou definitivo a partir do Acórdão 3.297 de dezembro de 2015, havia concluído que os passivos da União ao Banco do Brasil, em virtude do Plano Safra, eram proibidos? O senhor, depois do acordo definitivo do TCU, os fatos relativos aos passivos junto ao Banco do Brasil voltaram a se repetir? O senhor identificou, doutor Gilson, algum ato da presidente da República quanto aos passivos de 2015 da União junto ao Banco do Brasil relativo ao Plano Safra? O senhor identificou algum ato da chefe do Poder Executivo determinando a não divulgação ou a divulgação irregular das estatísticas fiscais pelo Banco Central? Então, essas são as perguntas que eu faço à Vossa Senhoria, que são praticamente as mesmas que fiz no dia de ontem.
Passa a palavra ao senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, sendo bem rápido, senadora. Primeiro, a subvenção é definida pela lei, uma lei de 92, que sofreu várias alterações, mas a base é de 92, que garante tanto a subvenção de taxas de juros quanto de preços. E toda a sua regulamentação é feita basicamente por portaria, por resoluções do Conselho Monetário Nacional, que determinam as taxas e os preços, e no caso específico da subvenção relacionada a crédito rural, por portaria do Ministério da Fazenda. Inclusive, eu tenho a minha dissertação de mestrado, que é de 2003, na Unicamp, foi exatamente abrindo a caixa preta o financiamento da agricultura no Brasil, que já apontava como funcionava o financiamento, inclusive as taxas que eram cobradas pelo banco, pelos bancos em relação à operacionalização do crédito rural, que inclusive caíram muito com o processo de evolução nos últimos anos. Mas a dissertação de 2013 trata basicamente do período anterior, e esse processo já acontecia em relação ao pagamento de subvenção. No meu entender, não é uma operação de crédito, sim uma prestação de serviço, na medida que a operação de crédito é feita pelo banco com seus recursos, né, e a União só vai reembolsar, só vai pagar o banco, efetivamente, se a operação, inclusive, deu certo, se a taxa de juros foi menor e, portanto, resultou numa diferença, e somente a partir do momento que o banco encaminha essa cobrança, que é de 6 em 6 meses, para a União. Né, e só passa a ser devida efetivamente com a cobrança e não com a efetiva contratação da operação de crédito. Muitas vezes é só 6 meses depois que isso acontece. Não, eu não conhecia nenhum outro acordo do TCU relacionado anteriormente a esse ao de 2015, dizendo em relação às pedaladas, já que esse processo de pagamento ele já é um processo antigo e que varia, insisto, muito de ano para ano, em função do que aconteceu. Renegociação de dívida amplia o custo, renegociação de dívida gasta um recurso que não necessita equalização, no ano seguinte precisa mais dinheiro. Então, por isto, tem uma relação direta com a disponibilidade financeira do Tesouro, por isso que ele vai pagando em função desta disponibilidade. Terceiro, sim, os passivos a partir de 2015 foram liquidados, na sua grande maioria, ficando basicamente para 2016 aquele valor que seria devido só em 2016, ele já vinha contratado anteriormente, mas referente ao período do segundo semestre de 2015. Não há ata da presidente, a presidente anuncia a cada ano, como todos os presidentes o fizeram anteriormente, o valor total do plano SAFRA. Agora, a minúcia, num plano SAFRA de 200 bilhões de reais, por exemplo, cerca de 80 bilhões é custo zero, efetivamente, para a União, porque é recurso do depósito à vista. Uma parte é poupança, uma parte é FAT, uma parte é BNDES, uma parte é fundo constitucional, um é regido pela TJLP, outra pela Selic, outra pela TR mais 6, 6 e 17. Então, a cada ano, esta composição da soma das diferentes fontes dá um custo, e isso é tratado diretamente pelo Ministério da Fazenda.
Conclua, seu Gilson.
Junto
terminou.
Vossa
Senhoria terá mais 2 minutos.
Você vê que não dá tempo, senhor presidente.
Insisto,
mas não dá tempo.
Dois minutos, senadora Gleice Hoffmann. Com a senadora Vanessa Graziottini. 2 minutos.
Viu, senhor presidente? Fazer essa observação mais uma vez. Vossa Excelência vê que não é uma questão de quem vem defender ou não. Uma ou outra prática, é uma questão genérica, não há tempo, não há condições de continuarmos com essa metodologia, senhor presidente. Mas, enfim, eu, doutor Gilson, eu quero dizer que todos nós aqui temos perfeitamente essa compreensão, porque o que Vossa Senhoria diz, atesta agora, foi exatamente o que eles atestaram no dia de ontem. Entretanto, a diferença é que eles dizem uma coisa, mas ao final chega uma conclusão completamente diferente, distorcida. Não é à toa que a prestação de contas da Presidência da República relativa a 2014, que pede a reprovação das contas, foi destroçada pelos técnicos do Senado Federal. Porque se a meta, entrando no outro assunto, se a meta fiscal, ela é determinada anualmente, não há por que se exigir o cumprimento bimensalmente ou trimestralmente. Então, que Vossa Senhoria falasse, nesses dois minutos que tem, um pouco mais sobre esses atrasos, porque eles argumentam que seria operação de crédito, a partir de 2014, pelo volume das subvenções, que era muito elevado, e pelo período de atraso. Se há alguma legislação, doutor Gilson, que mostre que pode ser ou não considerada operação de crédito pelo volume ou pelo valor. Enfim, mas eu também digo que aqui, isso que falei, todos sabem também, tanto que vários repetem, nós temos aqui as notas taquigráficas, que a presidente Dilma não está sendo julgada por uma operação de crédito, por uma lei de subvenção, e nem tampouco por alguns 4 ou 5 decretos, não. Ela está sendo julgada pelo conjunto da obra. Ela está sendo julgada por tudo que fez no país e que eles discordam, ou seja, a partir do momento em que perdeu apoio, querem tirá-la do poder também. Mas o senhor está aqui, doutor Gilson, para nos ajudar a elucidar essa questão da subvenção do crédito relativo ao Plano Safra. Então, seria importante que dissesse se esses atrasos eram frequentes e se, de fato, há alguma legislação que diz isso é caracterizado por operação de crédito por conta do elevado volume e do tempo grande que ficou em atraso esse débito.
Com a palavra o senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senadora, muito rápido, tentando retornar à pergunta anterior. Então, não há nenhum ato da presidenta ligado ao Plano Safra definindo equalização ou qualquer outra questão. Há um anúncio geral do valor e, neste valor, a composição e o custo, então, não passa pela presidenta. Não há nenhuma informação, não conheço nada que diga que a presidenta tenha instruído o Banco Central a mudar a forma de prestação de conta. Pelo contrário, o próprio Banco do Brasil deixava explícito qual era a expectativa dele em relação aos serviços prestados relacionados ao Plano Safra, inclusive no seu balanço. Então, não há nada escondido em relação a isto. E operação de crédito é uma operação de R$1 ou de R$1 milhão. Né? Ou é operação de crédito ou não é. O valor não é o que determina. Sempre existiu essa variação em relação à data do pagamento, tanto que a própria portaria de equalização não define um prazo exatamente para você, de vencimento, ela define um momento a partir do qual se torna devido àquela prestação de serviços, exatamente porque aí depende muito do fluxo durante o ano do recurso financeiro, que permite que o Tesouro vá fazendo o seu balanço exatamente para equilibrar os pagamentos de acordo com a expectativa de receita que ele tem. Então, na minha expectativa, ela não é uma operação de crédito e uma operação de crédito independe do valor.
Senadora Vanessa, 1 minuto.
Senhor presidente, eu quero aqui nesse minuto que tenho ler a diferença do depoimento que temos hoje com o depoimento que tivemos ontem, que foi opinativo o tempo inteiro. Foi um depoimento em tese. O que disse o senhor Tiago quando falava sobre o Plano Safra? Dizendo que são 6 meses de apuração que ele acha que é uma benevolência da portaria. Ele não veio aqui para dizer para o senhor senador se a portaria está certa ou está errada. Ele tinha que dizer se a portaria foi cumprida ou não, se houve ilegalidade na visão técnica deles ou não. Porque a dinâmica, e continuando o que ele disse, porque a dinâmica de pagamento de juros, de equalização de juros, para você tornar igual os juros que seriam pagos pelo mutuário. Então, no momento em que o mutuário paga, em tese, a União também deveria pagar. Isso poderia ser trimestral, poderia ser quadrimestral, mas não era. É semestral, era portaria. E era um método que a presidente não determinava nada, não tinha nenhuma ação, nunca houve nenhuma interferência, como foi dito pelo doutor Gilson. Primeira legislação e portarias do Conselho Monetário Nacional.
Conclua, senadora Vanessa.
E do Ministério da Fazenda. Então, não há por que dizer que há participação da presidente Dilma. E, para concluir, eu apenas lembro, presidente, tanto não há o que se dizer, que a própria denúncia diz o seguinte, que o que mostra a participação da presidente era o fato de ela conversar com o senhor Arnon Agostinho, que, aliás, nem mais era secretário de Tesouro Nacional em 2015. Muito obrigada, presidente.
Não fez pergunta. Eu passo agora...
Não, sim, eu quero as observações dele sobre... Claro que eu quero. Eu falei aqui sobre... E, sim, sobre essa questão trimestral, bimensal.
Vossa Excelência, eu vou passar a palavra. Vossa Excelência não solicitou, apenas fez o comentário. A palavra com o senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 1 minuto.
Eu entendo que, uma vez definida a portaria, e não houve nenhum questionamento anterior em relação à portaria, ela passa a vigir. Então, a discussão efetiva é o cumprimento ou não dela, concordando com a senhora. Se houvesse qualquer problema em relação à portaria, o questionamento deveria se dar em relação à portaria, e não em relação ao não cumprimento, como está se colocando, mensal, bimestral. Não houve esse questionamento em relação à portaria em nenhum momento pelo TCU. Se não houve o questionamento, a portaria sim está válida e não deveria ter nenhuma dúvida sobre isso.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ricardo Ferraço. 3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Gilson Bittencourt, a primeira pergunta que eu faço à vossa senhoria é se vossa senhoria tem filiação partidária. A segunda pergunta é se, além de me responder se vossa senhoria tem filiação partidária, o Banco do Brasil, ele é operador ou ele é financiador do Banco Safra? Do Banco Safra, do Plano Safra. A portaria 315, de 21 de julho de 2014, estabelece no seu artigo 1º autorização para o pagamento de equalização de taxas de juros sobre a média dos saldos diários dos financiamentos rurais concedidos pelo Banco do Brasil. No seu artigo 3º, ele estabelece que, nos casos em que os encargos cobrados do tomador final do crédito rural excederem o custo de captação dos recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários, o Banco do Brasil deverá recolher ao Tesouro Nacional o valor apurado. No seu parágrafo 2º, estabelece que os não pagamentos dos valores de que trata este artigo no prazo de 30 dias após o período de equalização resultará no encaminhamento do crédito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estando passível de inscrição da dívida ativa da União, conforme Decreto-Lei número 147, além de outras legislações. É sabido que durante o ano de 2015, a União atravessou todo esse ano com um passivo aberto com o Banco do Brasil. Veja, Vossa Senhoria, de 2007 a 2014, eu volto no tempo para poder confirmar que essa estratégia não foi apenas uma estratégia de transgredir, de considerar a lei um mero detalhe. Isso vem de antes. De 2007 a 2014, a União pagou, em média, menos de 2 bilhões por ano para pagamento de subvenções de equalização de juros do Plano Safra. Entre 2012 e 2014, o valor pago foi sendo reduzido, o que exacerbou ainda mais o crescimento do restos a pagar. Entenda-se, restos a pagar, débito da União com o Banco do Brasil. Em 2015, após o TCU ter julgado a prática irregular, pagou-se 18 bilhões de reais, ou seja, 9 vezes a média dos anos anteriores. Mas isso não foi suficiente, já que em 2016 ainda havia mais de 2 bilhões de restos a pagar, ou seja, do orçamento de 15 para 2016, ainda tivemos um carregamento de dívidas que se manteve da União com o Banco do Brasil. Ou seja, se o Banco do Brasil tem 30 dias para pagar a União, é evidente que o legislador, é evidente que essa portaria, no caso, que foi baixada pelo Ministério da Fazenda, determinava que essa mesma regra padecesse do benefício da reciprocidade. Por que que o Banco do Brasil tem que ter 30 dias para saldar qualquer eventual dívida com a União e a União pode demorar meses para saldar essa dívida com a União, no caso, anos, sem que isso seja caracterizado operação de crédito?
Com a palavra o senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 3 minutos.
Não tenho filiação partidária, fui filiado ao PT até 2001. Em 2001 eu assumi o cargo de secretário da Agricultura Familiar no governo Fernando Henrique, e nesse momento eu pedi a desfiliação do PT em 2001, quando fui secretário, e de lá para cá não me filiei mais a nenhum partido. Em relação ao BB, O BB, ele é operador do crédito rural, juntamente com outros bancos.
BB, no caso, é o Banco do Brasil.
Banco do Brasil, desculpe, senador. Mas o que acontece é que a cada ano, o Ministério da Fazenda publica uma portaria em relação à equalização, uma para o Banco do Brasil, para o Banco do Nordeste, para o Bancoop, para o Bansicred, para o BNDES, e nesta portaria ele autoriza um limite de crédito. Ele autoriza uma quantidade que o banco pode operar a um determinado custo nas diferentes modalidades de crédito. A opção de operar ou não é do banco. Aquilo é um limite. Se o banco vai operar, se interessa ao banco, se aquilo é uma operação lucrativa, interessa ao banco, ele opera se ele quiser. Não é uma obrigação para que ele opere e faça aquela operação de crédito. Uma vez que ele faça a operação de crédito usando o próprio recurso ou usando um recurso que ele recebeu via FAT, por exemplo, ou via BNDES, seja da poupança rural, seja da exigibilidade bancária ou mesmo do Funcafé, ele faz a operação, empresta e depois só é devido se a operação, inclusive, for adimplente, na medida que ele vence a operação ou vence o prazo de 6 meses, ele manda a cobrança, né? Então, nesse caso, ele usa o próprio recurso para fazer o empréstimo aos produtores e depois a União banca a diferença em relação à taxa de juros e aos custos da administração.
Mas o banco é operador ou financiador do Plano Safra?